10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Para sua torcida comemorar.
E a mágica acontece! Uma bola fantástica! Maravilhosa! Um lance de rara inteligência no futebol!
Pode bater de primeira!
Demais!
Eu tô vendo o sonho virar realidade! Impossível não existe!
Senhoras e senhores, estamos começando mais um programa do nosso querido Dibrano FC, programa mais varziano deste universo, não só do mundo, mas do universo. Então, para começar hoje, bom, primeiro dizer para você que está aí ouvindo a nossa live, vendo a nossa live no YouTube, não deixa de favoritar, não deixa de se inscrever. Compartilhe com seus amigos, deixe os seus comentários, porque hoje o negócio vai estar bom demais. E aí é o seguinte, você que está vendo isso aqui depois, também deixe os comentários que a gente lê. Você que está vendo aí nas suas plataformas de streaming favorita, não se esqueça também de deixar seus comentários, que também a gente lê. Não se esqueça também de nos favoritar, dar 5 estrelas e ouvir todos os programas da casa, além de seguir em todas as redes sociais. Para começar o programa de hoje, programa mais pocket, tá aqui comigo e a Amadinha. Programa mais light, poderia dizer, Vitão?
Hello! Pois é, hoje é um programinha menor, mais calmo e com menos pessoas também, elenco bem reduzido hoje. É só eu e você, você e eu.
Lembra os velhos tempos de Perdidos?
Perdidos no mundo, realmente. Hashtag SDD.
É isso. Vamos começar, então? Que o tempo urge. Vamos, então. Enquanto o juiz apita, a gente vai falar agora do Santos.
Aí vem o Santos.
Buenas, vamos então falar de Santos Futebol e Clube. Alegria e ousadia. O Santos basicamente, né, Vitão, jogou contra...
Ninguém.
Pois é. Na verdade, vai jogar contra o Guarani na Vila Belmiro. Na segunda-feira, às 9h, horário de Brasília, pela Série B. Quais são as expectativas, então? Fala aí, então.
Cara, as expectativas ainda são bem boas, né? Acho que nem eu falei no programa passado, o elenco ele tá se encontrando, tá entendendo como vai funcionar a Série B, né? De ter que se entregar mais. Do todos os times, eu acredito, principalmente alguns menores, vai ter, acho que uma raça muito maior para jogar contra o Santos, pela visibilidade que o Santos vai traz para o campeonato, né? É o estreante, nunca tinha caído, e por ser o Santos, né? Então, eles estão entendendo como que funciona, né? Eles entenderam que os caras vão vir com sangue nos olhos para cima do Santos, tanto por isso aí, óbvio que todos querem ter o acesso para o principal campeonato, que é o Campeonato Brasileiro, né? Porém, o Santos não jogou, infelizmente, devido a esse calendário gigantesco não, é bagunçado, né, de Série B, né, de segunda-feira ou sexta-feira, sábado, aí acaba sempre adiando, não adiando. Se eu não me engano, esse jogo teve algumas mudanças ainda para poder, como acho que o Santos tem o contrato com a Globo para poder fazer a transmissão, então teve algumas mudanças, né? Porém, eu tô confiante. Ainda acredito que vai ser uma vitória do Santos, porque o Guarani, que vai jogar, né? O Guarani, ele não tá bem ainda, né? Fez um Campeonato Paulista bem complicado. Eu acho que o Santos deu um elenco superior. O Carille tem trabalhado bastante, as peças do Santos têm melhorado bastante. Obviamente que nosso único, como posso falar, medo ainda e receio é com a centroavance, que tem a questão do Morelos, mesmo aparentemente ter emagrecido um pouco mais, ele ainda está bem fora de ritmo, mas a gente está bem, eu estou confiante para esse jogo contra o Guarani. Porém, Gui, estou triste.
Por que, Vitão? Diga.
Estou triste, pois o Santos novamente recebeu uma notificação da FIFA. Pois é, mais um transfer ban. Ainda não foi, não chegou a... apenas uma notificação de um possível transfer ban, né? Vou consertar aqui. Um possível transfer ban. No caso agora seria, tá relacionado à compra de Gabriel Carvajal, que veio da Argentina Júnior em 2022. Aparentemente o valor que tem que ser pago é de $580 mil, aproximadamente aí uns 3 milhões de reais, né? Tanto que, não sei se você viu, parece que o presidente do Argentino Júnior falou bastante coisa sobre o Santos e o Corinthians mancharem o futebol, alguma coisa assim, né? Não sei se você chegou a ver. Pois é, né? É complicado, o cara tá certo, pô. Você compra o jogador, você tem que pagar. E aí atrasa, faz acordo, e atrasa de novo, aí faz acordo, atrasa de novo. Chega uma hora que a paciência ela se esgota, né? E não é só isso. Tem outras possibilidades de transferir também. E tá ligado aqui, ó, transferir os nomes e dos times e qual jogador relaciona. É relacionado, né? No caso, tem aqui com o Mônaco, por Jean Lucas, em torno de R$21 milhões. Também tem de R$14 milhões com o Tigres pelo Soteldo, que eu pensei que tinha sido pago já. Eu me surpreendi com essa aqui. De R$13 milhões com o Cuiabá, por João Lucas. Se não me engano, o João Lucas nem do Santos está mais também. E R$10 milhões com o Arouca pelo João Basso. O João Basso que está em Portugal, ele voltou para jogar em Portugal. Eu não sei se ele voltou para o Arouca ou para algum outro time, não vou me recordar agora. Ele que até tem uma cláusula para poder, se o Santos acionar, ele tem que voltar imediatamente para o Santos, né? Mas enfim, tem essas dívidas aí que futuramente pode sim gerar um novo transfer ban para o Santos, né? Ou seja, o Santos, por causa da, mais uma vez, das cicatrizes, né, da antiga presidência, né, o antigo comando, tá trazendo muito problema para o Santos, né? Acredito que o Santos vai negociar, o Teixeira ele vai mover os pauzinhos deles para não, pra isso não acontecer. Tanto que tem o... A gente não pode sofrer transfer ban, porque vai ter o mercado do meio do ano, e isso é muito importante para trazer jogador. Eu acho que para mim, acho que para todos os times daqui do Brasil, o mercado do meio de ano é muito importante, né? Para reforçar, alguns que provavelmente vai ter que sair, mas principalmente para reforçar, para poder dar seguimento para o campeonato. Bom, então realmente o Santos tem que mexer bem os pauzinhos aí para que isso não aconteça. Mas de resto é só isso, Guilherme. Não tem muito mais coisas para dizer de Santos Futebol Clube, o maior clube do mundo.
Tem sim. Amanhã estreia o Pão Trick. Novo camisa 10 do Santos.
Opa! Não. A camisa 10 do Santos ela está aposentada durante esse ano, né?
Como se fosse, pô.
Não. Mas enfim, tem que ver, né? Porque... Eu ainda tô meio pensando como que ele vai entrar no meio de campo lá, né? Mas pode agregar, o Patrick, ele tá sendo bem visto, né? Acho que ele vai agregar bastante. Sabe, né? O que eu achei estranho foi o contrato, né? Acho que é um contrato longo, acho que até final de 2026 ou final de 2027. Foi um contrato muito grande. E ele já é um jogador de 30, 31 anos. Então, assim, o que ficou um pouco assim para os santistas, né, em geral, foi esse contrato longo que fez com ele. Mas eu acho que para a Série B ele agrega sim. Eu acho que ele é um bom jogador, tem um bom futebol e ele pode agregar bastante assim, para o meio de campo do Santos.
Muito bem, o Santos que depois também vai lá enfrentar o time do Amazonas em Amazonas. Esse jogo é o jogo que define o que é uma Série B, né? Acho que não tem nada mais
longe,
evidente,
né?
Longe pra boneco, vai estar um calor pra cada um lá.
É, o mormaço, a região da... O clima do norte é diferente, totalmente diferente do clima do sudeste do país. E é uma logística bem complicada, porque a gente que mora no Japão, né? A gente já acha longe, sei lá, da onde a gente mora, ir pra algum lugar.
Do Brasil. É longe pra cacete.
Então, do Brasil, então, é uma distância, assim, bizarra, né? Então, é uma viagem muito cansativa. É isso aí, Série B é isso. Então, trabalhar bastante a mente, o corpo, e que a logística seja muito boa aí pra não ter nenhum problema na viagem dos jogadores.
Pois é isso, né? Deus do Santos, não tem muito o que falar também, né?
Não tem muito o que falar.
Santos joga hoje, a gente vai falar os placares da dança daqui a pouco. Mas é isso, vamos para a próxima gremiação, então?
Vamos lá.
Então vamos para a próxima gremiação que nós vamos falar agora. Vamos falar de São Paulo Futebol Clube, ousadia e alegria, zubeldia e alegria, vai!
Aí vem o São Paulo!
São Paulo!
Demorou mais essa daí, mas tá vendo, Vitão, como que são as coisas?
Isso que eu ia falar, cara. Ué, o Santos é um negócio rapidão e tá meio torto assim o escudo do Santos, né? Mas não, tudo não, bem,
não.
Né?
Torto não. Série B. Mas vamos lá.
Que isso.
Lembrando que nós tivemos um clássico choque rei de São Paulo e Palmeiras no Morumbi, que terminou um 0-0. O jogo não foi ruim, mas também não foi bom. Já diria o outro.
Tem um ponto a falar sobre esse jogo depois, mas segue lá.
Pois fale já.
Eu acho, minha persona, que aquele lance, aquela foto do Endrick, aquele carrinho, eu, Vitor e Amada, eu expulsaria. Uma entrada muito forte do nosso querido menino Endrick. Ele faz faltas, assim, muito zoadas, muito fortes.
Eu já mandaria ele pro Real Madrid, já. Facilmente.
Não, sério, eu acho que algumas faltas do Endrick ele pega pesado, ele chega um pouco mais forte. E eu acho que o pessoal tá pegando bem leve com ele. A minha opinião, não tô falando criticando o garoto, ele joga muito e tal. E alguns lances, assim, que eu acho que... Né? É aquele negócio também, a arbitragem brasileira... A cada jogo muda o critério, né? O jogo das 4 da tarde de domingo tem um critério com o juiz e às 6 da tarde tem outro critério contra o juiz, né? Então é meio complicado saber com os seus critérios do juiz e do VAR. Mas eu acho que foi uma entrada muito ruim, muito pesada. Eu acho que era passível de expulsão, né? É assim, do que eu lembro, assim, eu achei o jogo, realmente eu achei isso aí. Mas foi um bom jogo.
A arbitragem do Brasil é a critério é não ter critério. Esse é o critério.
Exatamente.
O ponto desse jogo é que, assim, 0-0, acho que tá, pelo que foi o jogo, poderia ter sido um empate, assim, tipo 1-1, sei lá, só pra ter alguma emoção.
Sim.
Mas, ok, né? À medida do possível, ok.
É, porém, os dois pontuaram, né?
É, pois é. Né, 50 e tantas mil pessoas, só que o São Paulo tava desmantelado, assim. E o Palmeiras, eu acho que diz mais sobre o Palmeiras, teve a chance e não conseguiu fazer, entendeu? Eu acho que... Eventual, o Palmeiras estava muito mais inteiro que o São Paulo em questão de lesões, assim. Então, sei lá, eu acho que dá pro Palmeiras ter ganho, assim. Eu vi que a torcida do São Paulo meio que passou ok, assim, tá, tipo, beleza. Mas tem muito torcedor do Palmeiras que não curtiu muito, não, porque era uma chance aí de pontuar um pouco mais, né? Fora de casa, clássico. Mas, sei lá, acho que pelo que mostrou, o jogo se mostrou... O empatão ali tá bom.
Sim.
E o São Paulo daí, então, que foi pela Copa do Brasil contra o... Fugiu o nome do time.
Águia de Marabá, se não me engano.
Águia de Marabá.
Marabá, isso, boa.
Marabá. Lá. Mas o jogo, na verdade, foi no Pará, na capital do Pará ali. No Mangueirão, Vitão. Conhece o Mangueirão?
Mangueirão. Não conheço o Mangueirão. Já ouvi falar do Mangueirão, mas eu não consigo lembrar do Mangueirão. Peço perdão.
Pois é. O jogo foi no Mangueirão. E o São Paulo venceu o jogo por 3-1. Cara, eu acho que eu vou até falar do jogo já mais ou menos aqui contra o Vitória, que acho que foi uma situação relativamente parecida.
Uhum.
Jogo fora de casa, clima quente. A diferença, basicamente, é a relva do Mangueirão tava mais legal. Fica aí a quinta série para quem quiser pensar. Mas, nossa, o Barradão, vixe Maria, velho. Tava muito zoado, tava um pasto, e aí choveu, ficou, o negócio tava muito zoado. Mas acho que foi importante porque são duas situações distintas, com clubes distintos. Por mais que eu acho que o Vitória tem um time bem, bem mais ou menos, vai brigar contra o rebaixamento, na minha opinião. Mas o time do Águia de Marabá é mais fraco, creio eu, né? Em ambas, assim, os times acharam um gol contra o São Paulo, bobeira, assim. O São Paulo, em ambas as situações, acabou ficando com um jogador a mais meio no começo do jogo ali, no primeiro tempo. E fez se valer do resultado. Foi pra cima, meteu 3-1 nos dois. Pro jogo de volta da Copa do Brasil, vai ser aquele jogo do descanso de novo. No Morumbi, provavelmente deve estar cheio, no meio de semana. Bota uma galera ali pra rodar o time, aquela coisa toda.
Vai ser aquele famoso, tenta fazer um gol aí no primeiro tempo, volta no segundo tempo, só pra retrancar e já era. Ou manter o 0-0.
É basicamente isso, assim. E segurar ali qualquer resultado pra passar sem susto. Meio lembrando que foi Sport ano passado, que o São Paulo ganhou de 2-0 lá. E depois, lá em Sport, depois conseguiu tomar 3-1 no Morumbi, jogando melhor. Inclusive com dois gols do Sabino, que hoje tá no São Paulo. Vai vendo.
Esse jogo foi bizarro. Ninguém acredita. Pô, se a gente fosse apostar, ninguém apostaria a favor do Sport ano passado. Sério.
São Paulo acabou passando nos pênaltis, depois bateu o campeão da Copa do Brasil. Mas é isso. Então, eu acho que já no do Marabá, eu acho que vai passar, não vai ter muito problema, mas é um jogo mais pra frente. E esse jogo contra o Fatal Model, Vitória da Bahia. Cara, jogo assim, principalmente pelo fato da expulsão no começo, tem gente que vai falar que não foi, gente que vai falar que foi. Assim como foi do Águia de Marabá, que foi uma bica na cara do lateral. É aquela história, foi sem querer, mas sem querer também engravida, né? Então, é imprudente, cara. O cara acertou, tá expulso, não tem muito o que fazer, assim como o cara deu uma cotovelada. Eu acho que se dá uma cotovelada, o time do Vitória tava meio com a cabeça meio aérea, todos os caras queriam brigar, puta, sei lá. Quando você tá nessa fase assim, é meio complicado mesmo.
E eu pensei até que ia ser pênalti, né? Porque foi dentro da área, né?
Mano. Mas era lance de ataque do Vitória, esse é o porém.
Ah,
não tinha motivo nenhum pro cara fazer um troço desse.
Isso eu não vi. Nossa, que...
Isso que é o mais bizarro, você entendeu?
Bola fora. Mas realmente, caramba. Mas realmente, foi uma expulsão pra mim justíssima. Justíssima, justíssima.
E aí o São Paulo faz... O São Paulo fez 1-0 com chance de fazer 2-3 no jogo. Aí falando do jogo contra o Fatal Model, hein? Teve chance de matar o jogo, não matou.
No primeiro tempo ainda, se diz, né?
No primeiro tempo. E tomou um gol de empate sem querer ali. O cara bateu
no começo do jogo, né?
Na primeiro pau. Falhou. O Luciano, não digo que falhou, ele subiu e não alcançou. Mas o Calleri marcou a bola e pra ajudar a defesa ali. Ele que cobre o primeiro pau. Não chegou, o cara, cabeçada bonita, empatou. Mas na sequência, São Paulo virou. Mais ou menos parecido com a Águia de Marabá, com o gol do Luciano. E no final, um golaço ali do Ferrarese.
Ele dá uma ameaçada, corta e faz um golaço mesmo. Pô, foi bonito.
Ele faz um corte de atacante e um gol de zagueiro. Dá um bico na bola ali, manda um golaço ali.
E bate na trave ainda, né?
O melhor desse gol, então, foi quando ele sai pra comemorar, o Subelia tá dentro do campo, grudando ele ali, comemorando. Ele é muito louco, esse Subelia, assim. Eu tô gostando dele, assim. Pela variação tática, pelas loucuras, por uma série de fatores que precisava, assim.
É, realmente, acho que o São Paulo, pós-chegada do Zuberdia, sei lá, é um outro time. É um time que tem jogado melhor, tem conseguido construir jogadas e ter resultados dentro dessas jogadas que tem criado. Então, assim, não tem o que falar. Acho que é um novo velho São Paulo.
Vir.
Obviamente que tem algumas peças muito importantes que estão ainda machucadas, né? Vai saber como que vai ser, mas... Pelo menos o São Paulo, acho que consegue respirar mais. Acho que eles pode ter mais calma. Não precisa ficar tão bravo assim, né?
Pois é. Lembrando que São Paulo, no meio de semana agora, enfrenta o time do Cobresal na Libertadores. A princípio, eu vi que o jogo seria na quarta-feira, às 9h30. E o jogo seria no estádio, acho que no Defensores del Chaco. Putz, agora eu não lembro exatamente. Você que é no Chile, enfim. E não é no estádio do Cobresal, a princípio, que é no meio do deserto, não sei o que. Eles estão levando para um estádio maior e tudo mais, né?
Meio do deserto.
Meio deserto. Porque depois São Paulo joga só na segunda-feira novamente. De lá e de novo, novamente, contra o Fluminense daí, no Morumbi. Então, não vai ter nem ter palpite, a gente não vai conseguir falar muito desse jogo, certo?
Exatamente.
Muito bem, falamos aqui do São Paulo Futebol e Clube. Vamos para a próxima agremiação, então, Vitão?
Let it go.
Vamos que o tempo urge. Como só estamos você e Jojo e você?
Sim.
Então, não tem muita regalia, a gente... Eu vou colocar o hino do Palmeiras aqui rapidaço e nós vamos falar do Palmeiras agora.
Tá. Tá ótimo, acho que já foi já, né? Chega.
Baixo.
Não temos representantes, então não tem que tocar muito. O hino do meu rival. E ontem, baixo. Tenta colocar falar um fato assim, né? Nada a ver, fora, mas que envolve hino do Palmeiras. Ontem eu estava com minha família fazendo churrasco de final de feriado aqui do Japão. E o meu amigo Ariel Shiroma, em um certo momento, me bota pra tocar o hino do Palmeiras, pô. Com Nossa. O meu celular.
Acabou o churrasco?
Feeling bad, depois fica aparecendo... Ixi. Alô?
Fiquei tão desesperado que eu caí da sala, velho.
Pois é, eu pensei que tinha caído, mas acontece, né, gente? Né? É coisa. Mas enfim, estragou o momento e, pô, ainda pesquisou no meu celular. Aí depois fica aparecendo sugestão de coisas do Palmeiras pra mim no meu YouTube, pô. É sacanagem isso, velho. Mas enfim. Continuemos.
Até assustei aqui. Vamos falar do Palmeiras, então. É os porco que venceu o Cuiabá. O jogo foi horror, na moral. Então, primeiro, aliás, tem que falar da Copa do Brasil, né?
Que é a Copa do Brasil?
Que o Palmeiras, na cagada, não, sem merecer, ganhou do Botafogo de Ribeirão Black. Certo, Vitão?
Exatamente.
2-1 de virada. 2-1 de virada não, que o Palmeiras acho que abriu o placar e o Botafogo empatou. Frangaço do Everton.
Pois é, né? Que depois coisa, Everton.
Achou o segundo gol no final. O Palmeiras não vai dar muito pra marcar. Vai ter que ir pra Ribeirão Preto com o time titular, hein? E sei não.
Esse jogo aí do Botafogo foi aquele gol que o próprio jogador do Palmeiras tira? Que o Rony vai chutar e vai em cima do próprio jogador do Palmeiras, né? Foi desse jogo, não foi?
Acho que foi. O Rony fez o segundo gol, né?
Ah, e o Rony teve um gol do lado também nesse jogo, né? Gente, peço desculpa, eu realmente não consegui acompanhar muito. Mas, fez o dever de casa, sinceramente. Tá? Tinha que ganhar. Tinha que ganhar, eu acho que independente, não é nem desmerecendo o Botafogo, mas pelo elenco que o Palmeiras tem, apresenta e tudo mais, independente de qualquer coisa, tinha que ganhar. E ganhou. Ganhou no sufoco? Sim. E na volta, que nem você falou. Não. Ou ele vai ir com o time certinho, pelo menos com a maioria de titulares mesmo, ou vai ter uma pressão no Botafogo.
Você não estou prevendo um apocalipse. Esse jogo tá com cara de parmeirada, tá? Eu vou falar já.
Eu acho que o Palmeiras vai passar também, mas eu acho que esse aqui ele toma alguns sustos.
É. Não, estão falando aqui que não foi o Everton que tomou o gol. Ah, foi o Lomba, é verdade. Quem jogou contra o Botafogo foi o Lomba. Mas também dá na mesma. Everton, Lomba. Fato é que, por isso que eu falo que o Rafael é o melhor goleiro do Brasil. Não toma esses gols. Não tem o que falar.
Ah, pior, agora que eu vi a escalação aqui. A escalação foi Matheus Lomba, Mike, Luan, Murilo, Caio Paulista, Gabriel Menino, Moreno, eu não sei o nome, Aníbal, né? Aníbal Moreno, Estevão, Rafael Veiga, Lázaro e Hendrick. Esse Estevão aí, bom jogador, hein? Caramba, Palmeiras aí, mais um menino da base aí.
Já passaram por esse jogo contra o Cuiabá? Lá no Mato Grosso. O jogo foi 2-0 pro Palmeiras, o melhor estilo Palmeiras. Aliás, então, você já falou a hashtag principal de hoje?
Ah, por favor, hashtag Fora Abel.
Muito obrigado. Sim. Então, o Palmeiras ganhou nesse estilo, mas o primeiro tempo foi muito chato, velho. Melhorou quando o moleque entrou e o Hendrick saiu. Hoje eu vou jogar uma polêmica, mas é isso. E o Palmeiras acabou fazendo o segundo gol, inclusive, foi uma jogadaça desse moleque da base aí.
Estevão.
Estevão. O Cruzeiro deve estar pouco arrependido, porque ele saiu de lá de meio de graça pro Palmeiras.
O Estevão também saiu do Cruzeiro?
Saiu. Não, o Estevão saiu do Cruzeiro. Ele tava na base do Cruzeiro. E aí ele não virou lá. Não sei o que aconteceu, que ele foi parar na base do Palmeiras.
Caraca, porque se eu não me engano, agora é outro jogador de outro time, mas o Vitor Roque também sai da base do Cruzeiro para o Atlético Paranaense, né?
Também, mesma pegada, assim.
Que isso? Os caras veem um prodígio e mandam embora? Não? O que acontece?
Ah, os caras não curtem, não.
Que isso? Realmente, mas ele mudou o jogo e frieza, 16 anos, Gui. 16 anos, um jogador, assim, muito bom. Eu acho que provavelmente vai chegar a proposta aí para acabar indo embora com 18, né? Igual foi o Hendrick.
É, mas uma bala nele.
É um bom jogador, é um bom jogador. Ele tem um futuro promissor aí também. Palmeiras, olha. Mais um da base aí, vindo com tudo.
É que ele fez uma jogadaça, sofreu o pênalti, bateu o pênalti e fez um bonito gol de pênalti, inclusive. Meteu lá onde a coruja dorme.
Exatamente, foi um golaço mesmo, caramba.
Eu acho que além de tudo é a personalidade, né? O lazarento do moleque é bom de bola. Pior que eu vou te falar. Tá vendo o negócio de base, né? Até porque agora a base de São Paulo tá sendo muito reformada. Então, sub-17, ok, mas é muito mais pensando no sub-15. No sub-20 de São Paulo, cara, eu acho que não dá pra aproveitar ninguém. O time é bem fraco, então. O Santos eu não sei direito, mas, nossa, o sub-20 de São Paulo, cara, dali muito jogador que você vai ver nos, sei lá, nos próprios Cuiabá da vida, na moral.
O sub-11 do Santos vem forte.
Ixi, Maria.
Eu tava vendo lá, tem uns meninos lá. O principal é um menininho. Putz, eu esqueci o nome dele. Olha que coisa feia. Achei. Aqui, ó. Cauã Basile. É um menino que tem se destacado. Não, tem 11 anos ainda, mas parece que esse time do sub-11 do Santos. Ele foi viajar, ganhou um campeonatinho aqui no Japão. Ah, é uma boa promessa. Mas enfim, teve os meninos que veio aí, o JP Sherman também veio da base do Santos, tá jogando bem agora. Eu acho que vai ser, deve ter ganhado a titularidade. Tem o Souza também, que é, também é lateral, mas essa, esse é esquerdo, né? O JP Sherman é direito e ele é lateral esquerdo, né? Que acho que também vai ganhar um bom espaço dentro do Santos.
Não, 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 mas o moleque é sub-11?
Não, esse Basile, ele é uma promessa mais pra frente, né? Ele ainda tá
muito
no sub-11.
Mais pra frente.
É, muito mais pra frente, mas é a base. É a base, é. Por exemplo, o São Paulo teve um menino de ouro nas mãos, mas foi pro Santos, quem? Né? Que é o Rodrigo. Quem? O Rodrigo, o Rodrigo, o Raio. Que...
Ah, mas daí teve o Hendrick também.
Ah, o Hendrick era do São Paulo?
É, ele não ficou porque um smart de um diretor lá não quis dar emprego pro pai dele. Não, não viu que. Não teve os olhos de, pra ver que o moleque era bom. Achou que não valeria a pena. E é isso.
Que desperdício.
Não, abriram inquérito para interno para tomar banho na soda.
Enfim, mas Palmeiras, né? Mas é isso, acho que o Palmeiras cumpriu o papel dele contra o Cuiabá. E Cuiabá, aproveitando aqui, que início de campeonato, hein? Eu acho que se continuar assim, esse ano não vai escapar, cara.
Eu acho que já, o Cuiabá vai, já era.
É, e acho que é muito cedo para falar já era. Que acho que foi a quinta rodada que passou, mas assim é terrível, terrível. Acho que foi o único time que ainda não pontuou, tá? Eles não fizeram um ponto, não fizeram um ponto ainda. Tá tendo muita, muita polêmica. O presidente do Cuiabá deu uma baita de uma entrevista lá, falando uma penca de coisa, falando de jogador descompromissado, falando sobre que não tem. É, falou assim que jogador fala que não tem motivação. E realmente, concordo com ele, sacanagem, pô. Um monte de gente lá que não ganha um terço, não ganha, sei lá, 5% do que um jogador ganha com motivação de melhorar o time, melhorar a agremiação, né? Melhorar a instituição, ganhando muito menos que um jogador e tem suas motivações. E um jogador ganhando salário que ganha de 50, 100 pau, 150, não sei qual que é o teto do salário do Cuiabá, não tendo motivação, jogando uma Série A do Campeonato Brasileiro, né, competição mais importante aqui do Brasil, e aí, sem motivação. Realmente, cara, foi uma entrevista muito forte, mas muito verdadeira, pô. Não ter motivação é sacanagem. Ganhando o que ganha, aquele negócio, o sonho de jogador, né, quando é moleque, é ser jogador de futebol, ser jogador profissional. Aí quando chega, começa a dar essas patifarias aí, não pode, pô. Não pode. Esse negócio de não ter motivação, isso aí não existe, cara.
É complicado. Mas aí tá certo. Deu de Palmeira também, né?
Sim, senhor.
Então vamos pra próxima agremiação. Eu vou até colocar as paradas aqui da próxima agremiação, porque quem manda aqui torce, então eu vou ter que... Vamos falar do Curica!
Aí vem o Corinthians!
Vai, Corinthians!
O bagulho do Corinthians!
A gente vê quem que é o dono da empresa quando o Corinthians é muito, muito bem feitinho, né? Mas continuando.
Mas vamos então. Vou falar rápido, porque tem muita coisa pra falar do Corinthians, muito mais legal. Já que estamos só nós dois, vamos falar aqui, ó. Corinthians que na Copa do Brasil ganhou do América do Rio Grande do Norte de 1-2, lá em Rio Grande do Norte.
Esse foi de virada também.
De virada? Não sei não, hein? No jogo de volta. E depois o Corinthians que empatou sem querer com o Fortaleza também, porque, vou te falar, esse Marinho, graças a Deus, ele não veio pro São Paulo. Ele quase veio uma época. Mas, pelo amor, eu acho ele bem... Sei lá, ele fez uma Libertadores e gastou tudo ali também. Foi aquela com o Santos lá e acabou.
Ai, me cansa falar dele, se você me der.
E aí o Corinthians empatou com o Fortaleza em plena, né, o Química Arena por 0-0. Foi num jogo muito dos mais M.O., mas também não foi um jogo ruim, não, assim. É, teve ali uns lancezinhos de ataque contra ataque, foi legal até. Mas, sei não,
esse
hein.
Esse jogo que eu falei que ia ser 4-3 pro Corinthians.
Olha que... O problema é o ataque do Corinthians, né, velho? Mas, de fato, o Corinthians estreou uma camisa inteira preta, né? na luta contra o racismo, achei bem legal isso aí.
Sim.
Fizeram toda uma propaganda muito maneira. E o mesmo Corinthians aqui, pela Copa Sul-Americana. Ah, eu nem falei do Palmeiras também, né? Mas eu vou falar do Corinthians primeiro. O Corinthians que enfrenta o time do Nacional do Paraguai na terça-feira pela Copa Sul-Americana em Nacional do Paraguai. Aí esse jogo é no Defensores del Chaco. Eu viajei, tá? Só reiterando aqui que o Palmeiras pega o Liverpool da Shopee e do Uruguai na quinta às 19 horas em Liverpool, no Uruguai, pela Libertadores. Mas voltando ao Corinthians, rapidamente.
Senhor
Vitor, qual que é a frase do Corinthians?
Que fase que tá o Corinthians.
Muito obrigado. Quem não viu, o Rubão, também é conhecido como Rubens Gomes, ele era o diretor de futebol que foi destituído do cargo pelo então presidente Augusto Melo, disse que ia cair atirando, e ele foi lá no programa da Gazeta Esportiva, o programa Mesa Redonda mais antigo, talvez um dos mais antigos aí. Pelo menos quem é de São Paulo sabe bem, né? E, rapaz, ele foi lá e deu umas pirulitadas na direção atual do Corinthians, hein?
Eita, tipo o quê? Por favor, conte pra mim.
Então, a princípio, foi perguntado pra ele se tinha questões de intermediário, não sei o quê, porque era uma parada que o Augusto Melo tinha falado de não ter intermediário em contratação. E aí, meio que ele não soube responder, mas no fim, tem intermediário. Meio que é isso, que meio que é uma empresa que intermedia. É algo normal no futebol, tá? Todo clube faz isso aí. Porém...
Sem novidades.
Sem novidades, mas ele não tá cumprindo exatamente todas as promessas, né? Então, tem gente que é assessor de quem não sabe que é assessor, tem gente que tá lá dentro que o Rubão falou que ele não sabe exatamente o que a pessoa tá fazendo lá dentro. Deu todos os nomes, mas é isso, né? Ele é um dos caras que está interessado aí de que se abra um inquérito também do atual patrocínio do Corinthians, da Vaidebet, enfim. Se eu vou falar tudo aqui, a gente vai fazer um programa só de Corinthians também, né? Mas é isso, assim, ele pra... quem não assistiu a entrevista dele lá na Gazeta Esportiva, fica a dica, assiste lá, porque ele chega arregaçando à medida do possível, ele não fala, mas fala.
Né? Então, o Rubão foi uma das peças mais importantes para o próprio Augusto Melo conseguir se eleger nessa presidência, né?
Isso, e é o autor da principal frase. A frase do Corinthians, resume 24 do Corinthians.
Acabou a farra.
A própria, exatamente. O acabou a farra. Uma das que ele disse.
Ele é que falou que ia trazer o Gabigol, que o Gabigol ia vir, ou foi o Augusto Melo?
Isso aí acho que ele nem comentou disso aí. A única coisa que ele falou é que ele realmente trouxe o lateral, o Mateuzinho, né? E que foi um erro dele. Que ele não deveria ter trago sem ter fechado tudo, aquela coisa, depois ele volta pra lá, enfim, cagou o pau lá, né?
Sim.
Porém. Tem aquela questão, né? Vamos lá. Ele falou uma parada, só pra gente não deixar de mencionar, que quando o Chicão se aposentou, teve churrasco de comemoração, porque ele tinha se aposentado. Não para a despedida dele, mas para comemorar que ele não ia estar mais no elenco.
Chicão, que foi para muito é um grande ídolo aí do Corinthians, pô.
Os principais pilares ali do título da Liberta, né?
É, batedor de faltas, caralho, velho.
E é isso. Então, assim, eu não vou falar tudo aqui que o Rubão disse, mas fica a dica, assiste lá. É o puro suco do entretenimento. O Corinthians é do jeito que a gente gosta, Vitão.
Aí o Corinthians se afundando em dívidas, né? Mais de 2 bi aí. De dívida, mas tem uma notícia que não é ruim, pelo menos, né?
Então, diga.
times da Europa estão muito de olho no menino Wesley. Menino Wesley. E eu acho que o menino Wesley sai nesse meio de ano.
É, né? Se pagar uma coxinha e um guaraná.
Mas se for um 20 colchões box aí, premium, acho que já vai.
É, pois mas... ele não falou, inclusive ele não falou do bagulho das permutas do colchão lá, hein?
A permuta do colchão me quebra, cara. Aquilo muito bom. Mas eu acho que vai me falhar agora o time que fez a proposta. Começou com proposta de 14 a 15 milhões, mas o Corinthians quer de 18 para cima, ou no mínimo 18, né? Eu acho que sai, o Corinthians tá precisando de dinheiro, precisa fazer dinheiro, e tá certo, acho que é um menino que tem um bom potencial para crescer.
Se o West que... pagar 12, ele vai...
Isso, é o West.
Vai ser um bom banco.
Eu acho que vai sair por 18. Acho que ele vai sair por 18. Acho que sai por 18, sim. Mas é bom, vai ser bom pra ele, bom pra carreira dele, jogar com um time bom mesmo, né? Bem treinadinho e tal, porque é difícil um jogador muito bom ter destaque num time que não consegue ser arrumado, entendeu? E eu não tô falando nem só pra criticar o Corinthians, não. Isso aí é em qualquer time. No Santos teve muito disso também, de ter boas peças, ter bons jogadores, promissores, mas ter um elenco tão ruim que apagava o talento dele, pô. Então eu acho que, querendo ou não, ele fica um pouco ofuscado também pelo time não tá bem treinado, não tá bem encaixadinho. Então tem que sair, bom que vai gerar uma boa grana pro Corinthians pagar alguma coisa, né? Um dinheiro que não, nem vai entrar direito, acho que já vai ter que pagar alguma coisinha. É o famoso caiu na conta, já sumiu, porque ia ter alguma coisa pra ser debitado. Mas ajuda, né?
É, pois é. Mas eu vou te falar que o Wesley é uma ótima ponte. Se ele tiver um destaque legal, o Wesley é um clube que costuma vender bem suas boas peças ali, né?
Sim.
Pois bem, deu de Corinthians? Quer falar mais alguma coisa?
Joe?
É, tem que ser, só tá eu e você aqui, pô.
Cara, ah, não, acho que do Corinthians realmente não tem muito o que falar também, não.
Os comentários é só vai Corinthians, enfim, é o que tem pra hoje. Mas vamos lá. Vamos continuar o programa então, Vitão? Vamos aqui falar os placares do que foi a rodada, essa rodada no caso, né, do Campeonato Brasileiro, que essa, lembrando que foi a rodada de número 5.
Cinco.
De todas as 38 rodadas, a gente pode fazer um breve comentário aqui, ok?
Ah, rapidão, né, já que você passou pelo negócio. Rapidão, teve 4 jogos que foram adiados, né,
por favor.
Já falando, principalmente os 3 do Rio Grande, lá do Sul, que são do Rio Grande do Sul, e óbvio que não tem como não comentar as catástrofes que têm acontecido lá no Rio Grande do Sul. Muito triste, pô, muita gente desabrigada,
a tragédia
que tem, mortes sendo confirmadas, muita pessoa desaparecida. Tem que aproveitar, né? Se você puder aí que tá no Brasil, fazer um Pix aí, tem vários lugares. Eu vou falar para ir pelos alguns influencers que estão ajudando bastante, tipo o Anderson Nunes, o Bio Nego Di também tá ajudando bastante. Também parece que tem o próprio Pix do governo do Rio Grande do Sul, né? Acho que é uma ajuda lá, vai aqui online. Então, se você puder ajudar aí com qualquer quantia, ou, né, diversos lugares, diversas cidades, também algumas empresas, como o Correio, está fazendo arrecadações de alimentos, roupas, etc., poder enviar para lá. Então, se você souber de algum lugar aí da sociedade que está podendo fazer, você puder ajudar, tiver bem financeiramente, ou tiver uma roupa que não está usando mais, um agasalho, cobertor, alimento não perecível e tudo mais, procura o lugar mais próximo da sua cidade que está fazendo essa contribuição para poder enviar para lá e contribuir o que puder ajudar, né? Acho que vai ser muito bem-vindo para eles lá, que realmente é uma situação extremamente triste e, pô, calamitosa que está acontecendo lá, sabe? Então, se puder... ajuda aí, gente.
Boa, Vitão. Lembrando que tá chegando frio no Brasil, rapaziada. Então, vamos ajudar mesmo aí. Muita gente postando os pics. Tem nas redes sociais lá também, do pessoal do Press Start. Então, dá uma olhada lá e quem puder ajudar, por favor, hein? situação é calamitosa. Nossa solidariedade ao pessoal do estado
de Rio
e do Sul-Grandense. Muito bem. Vamos lá, então. Lembrando que, então, os jogos adiados são Cruzeiro e Internacional, Grêmio e Criciúma, tá? E Juventude e Atlético Goianiense dessa rodada. Da próxima rodada, a princípio também, Criciúma e Cuiabá foi adiado. Também Juventude e Internacional, os dois times
do Sul.
E lá mesmo, além, só o do Grêmio que não, porque joga contra o Atlético Mineiro na MRV Arena.
Não, isso se, não, isso acho que pode acabar sendo cancelado, porque primeiro que o Grêmio não tem onde treinar.
Também.
Muitos familiares de jogadores, acho que é difícil ter essa cabeça. Eu acredito que seja adiado esse jogo também, até porque não tem como, cara. Acho que.
Só é lembrando, impossível. Né? Que eu teve um. Tipo, a loja, as paradas do Estádio Olímpico, não, da Arena do Grêmio. Foram saqueadas, sabe? Então, assim, galera, vamos, né? Um pouquinho de humanidade, por favor, aí, né?
É, tipo, tá vendo a desgraça e aumenta a desgraça, sabe? Tipo, é muito triste isso.
Então, vamos lá. Vamos passar aqui os resultados da quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O Fluminense, atual campeão da Libertadores, empatou contra o Galo, de Minas, por 2-2. O jogo no Rio de Janeiro. Assim como o Bragantino, que recebeu o Flamengo, e o jogo terminou 1-1.
E esse jogo teve polêmica, hein? Esse jogo teve que falar, o nosso morde virilha, como chama ele? O vice-presidente do Flamengo. Ah, vou deixar de morde virilha mesmo. Depois veio, falou muita coisa, reclamou até sobre horário de jogos, que não viu nenhum time jogando às 11 horas da manhã, sendo que já teve diversos jogos de estadual aí, de diversos times jogando às 11, eles não foram os únicos, e tá aí, né? Mas tem, acho que o meio que o tempo tá fechado aí com o pessoal, né? Eu digo fechado meio nublado por causa desse negócio do Texter aí, algumas de declarações de outros times também, não só deles. Vem muito esse negócio do Texas aí, das investigações. Mas tá bravo. E eu não as polêmicas aí do jogo do Flamengo, mas. Nossa.
Pois é. O Adenor não consegue fazer o time jogar, enfim. O Corinthians que empatou em 0-0 com o Fortaleza.
Sim.
Depois também o Atlético Paranauê, que venceu o Vascão da Gama por 1-0.
É, esse jogo aqui, Gui. Esse jogo aqui foi um vareio de bola que o Atlético deu no Vasco, pô. Cara, o Vasco, eu acho também, de novo, pra mim, briga pra não cair esse ano. Não é porque eu tô puto com ele. É, eu não tô puto porque ficaram zoando depois, solteiro, o cara de subir na bola, nem nada, não. É imparcial meus comentários aqui, não sou sino clubista. Mas tá mal, hein? Vasco tá mal, hein? Tomou vareio de bola. Hugo Moura foi expulso de uma forma bizonha. Sei lá o que ele foi tentar fazer, sei lá. Ele foi tentar tocar a bola sem força. Ele assoprou a bola, tá ligado? E vai lá e puxa o atacante. Não,
Foi meio tosco, assim.
É, foi ridículo, sabe? E óbvio que ia ser expulso. Era a chance clara de gol, pô. Aí que piorou mesmo. Parece que dentro desse jogo mesmo teve um lance que era para ser expulsão ou pênalti, não vou me lembrar agora, que não foi marcado a favor do Vasco. Né, teve bastante reclamações, mas sinceramente acho que não ia ajudar muito, não. Acho que não ia ajudar. O Atlético veio bem, o Atlético do Cuca aí tá jogando muito bem. É líder, é o líder, né? Tá como líder agora. Então, assim.
Eu falei.
Vareio de bola. Vascão abre o olho.
É 777 partner, Vasco.
150 milhões, 120, 150 milhões, sei lá, gasta aí pra montar elenco, mas parece que não tem elenco, né?
Complicado. O cavalo de John Textor, também conhecido como Botafogo, perdeu para o Bahia lá em pleno Engenhão, Bahia de Rochério, Bahia City 2-1.
Foi o Chat GPT que fez o gol contra o Botafogo? A IA?
Foi, os dois.
Um de cada?
De cada. E não deu pênalti. Ah, não deu, é. Mentira, não tô zoando aqui. Cuiabá 0, Palmeiras 2. E é isso. Por enquanto encerra a rodada. Sim. Falar rapidamente aqui do que será a sexta rodada. Dos jogos que aparentemente vão ter. Flamengo e Corinthians.
Flamengo Vandante?
Lembrando que o jogo é no Pro. Esses jogos que estou falando são no próximo final de semana, tá, gente? Vamos lá.
Caraca, e o Tite encarando o Corinthians, hein?
Pois é.
Vai ser interessante esse jogo aqui.
Jogo no domingo. Ah, perdão. O jogo é no sábado, às 4 da tarde. Tá?
Sim.
Ah, ou, perdão. É no domingo mesmo. É domingo, às 4 da tarde. Não vamos passar a informação errada aqui, não.
É jamais.
Não, ou eu tô vendo o horário nosso. Ou eu tô vendo o horário do Japão.
Não, ó. O... Como tá aqui? Dia...
Não, é isso mesmo. É o jogo do Atlético... Perdão, o jogo do Flamengo e Corinthians é no sábado, às 4 da tarde. Tá? Eu tô vendo aqui o horário que tá pra mim aqui. Em Japão. O Atlético de Minas... A princípio, joga contra o Grêmio no domingo também, só que às 9 da noite. Só que é aquilo que a gente comentou aqui, pode ser que esse jogo também seja adiado, tá? O Vascão recebe o Vitória. Nossa, jogo é briga de foice no escuro.
Eu acho que o Vitória é superior, eu acho que aqui é a vitória do Vasco, com certeza.
Esse sim, no domingo às 11 da manhã.
É. Ah, mas é só o Flamengo que joga às 11 da manhã no domingo. Estamos sendo prejudicados. Desculpa.
Esse aí ficou meio paulistano, mas o Palmeiras, que recebe o Atlético Paranauê.
Jogão, hein?
Jogo na segunda-feira. Ah, perdão.
No domingo.
No domingo, às 4 da tarde. Pronto, jogo da televisão, creio, Joe. Também temos o Atlético Go, famoso Atlético Goianiense, que recebe lá em Atlético Goianiense o Cruzeiro, às 4 da tarde do domingo. Fortaleza e Botafogo também às 4 da tarde do domingo. O Lion. Aqui a briga da SAFs, Bahia City contra Red Bull, Braga Bull.
Esse aqui não sei nem palpitar.
Domingo, 18h30. O São Paulo só joga na segunda-feira. Contra o Fluminense, que a gente até falou que é às 7 da noite. E o Inter, que o Inter, na verdade, tá aqui que vai receber o Juventude, mas é...
Mas é jogo adiado, né? Jogo adiado. Não, mas rapidamente, antes da gente partir pro nosso palpites, não tem como a gente falar do Ronaldo e Cruzeiro, né? Ronaldo que vendeu aí o Cruzeirão, né? Deu uma boa lucrada aí, né? Com o Cruzeiro. Então, não tá mais sobre os comandos aí do Ronaldo. Ronaldo vendeu pra alguém que eu não sei, mas eu achei engraçado, né? O pessoal xingou.
Atorou uma grana, alguns bilhões que entram no Cruzeiro, hein?
Ótimo investimento. Comprou por um valor, vendeu por outro. Tá certo, visionário.
É, bom pro Cruzeiro.
Será?
Vamos então, acho que sim. Acho que... Sei lá, acho que vai ter uma situação mais afável para o Cruzeiro no momento. Vamos então para os palpites que foram ditos na semana passada, Vitão.
Let's go!
Começando por América do Rio Grande do Norte 1, Corinthians 2. Aqui o Will disse que seria 3-1 para o Corinthians. O Andrei, muito louco, falou que ia ser 6-0 para o Corinthians. Eu coloquei 1-0 pro Corinthians.
Eles estavam felizes, né? Por causa do 3-0 contra o Fluminense. Né? O
Andrei tava muito louco.
É, aflorou. De
basta, aflorou. Certeza. A Tati cravou o 2-1 pro Corinthians. O senhor meteu um 2-0.
Pro Corinthians, ó.
Pro Corinthians. A turma lá da zona gremista colocou 3-1 pro Corinthians. E o
Igor.
O Igor, nosso outro corintiano, meteu 3-0 pro Corinthians. Águia de Marabá. Aqui, o Águia de Marabá 1, São Paulo 3. O Will colocou que seria 2x0 pro São Paulo. O André colocou 1x0 pro Águia de Marabá. Olha, eu quase acertei, hein? Meti um 0x3 pro São Paulo. A Tati meteu 1x0 São Paulo. O senhor meteu 4x0 São Paulo, hein? O pessoal da Zona Gremista botou 1x1. E o Igor também quase aqui, 4x1 pro Tricolor, quase acertou. Vamos lá. Palmeiras 2 e o Botafogo de Ribeirão Preto 1. Botafogo prejudicado no jogo pelo Abel Ferreira. O Will meteu que ia ser 2x2. O André meteu um 0x0. Eu coloquei 1x1. A Tati acertou, meteu um 2x1. A Tati tá cravando, acho que ela deve estar na liderança aqui, creio eu. O senhor colocou 3x1, Vitão.
Olha aí,
o pessoal da Zona Gremista 0x2. E o Igor colocou também 0x2 pro Palmeiras.
Não, pro Botafogo. Botafogo. Eles colocaram a vitória do Botafogo contra
o Palmeiras. Colocaram a vitória do Botafogo, é verdade. Não deu muito certo, né?
Pois é. O Operário. É o time do Abel, time do Pacto.
Operário do Mato. Do Mato Grosso, não, perdão. O Operário. Que é, na verdade, do Paraná. 0, Grêmio 0. O Will colocou que seria 1x2. O Andrei 0x2. Eu também coloquei que o Grêmio ganharia por 0x2. A Tati colocou que o Grêmio ganharia por 0x3. O senhor colocou 3x2 pro Grêmio. Nossa, todo mundo errou. O pessoal da Zona Gremista crê bastante, mas foi apenas... Colocaram que ia ser 1x3. E o Igor colocou um sonoro 1x2 para o Grêmio. Ninguém acertou isso aqui, um 0x0. Jogo monorrento, inclusive. Corinthians 0, Fortaleza 0. Errei por pouco, hein? Mas o Will colocou que seria 2x2. O Andrei 3x0 para o Corinthians. O Andrei completamente maluco. Eu coloquei que seria 2x1 para o Fortaleza. A Tati colocou 0x1 para o Fortaleza. O Riamada meteu um 4x3 para o Fortaleza aqui. Tinha chance, viu, pelo jogo, dava pra ter sido um placarzinho melhor também. E tanto a Zona Gremista quanto o Igor colocaram que seriam 1x1 e todo mundo errou. São Paulo, no caso Vitória 1, São Paulo 3, o Will colocou que seria 1x0 pro Vitória. Aff, Maria. O Andrei colocou que o Fatal Model ia ganhar de 3x0. Eu coloquei 1x0 pro São Paulo, quase acertei. A Tati colocou 1x0 pro Fatal Model. E a Mada colocou 1x1. O pessoal da Zona Gremista não acertou quem faria os placares, mas acertou que seria 3x1. Só que eles colocaram pro Vitória, né? E o Igor colocou que o São Paulo ganharia de 2x1. Cuiabá 0, Palmeiras 2. O Will meteu 3x0 pro Palmeiras. O André colocou 0x1 pro Palmeiras. Eu coloquei 0x2. Porra, cravei, não acredito. Eu fico até feliz aí. Nossa. Eu tô vendo tudo. A Tati colocou 0x4. Nossa, a Tati também completamente emocionada.
Ah, o senhor é amado. O time do Cuiabá... Realmente, dá pra pensar uns placares assim.
Calma aí, garotão. O senhor colocou 1x2 pro Palmeiras. O pessoal da Zona Gremista, 0x3 pro Palmeiras. E o Igor, nossa, 0x4 pro Palmeiras. Meu Deus. Um pouco demais, não? Vamos aos próximos placares, então? Vamos aqui?
Vamos.
Então, já que a Tatiane não está e não deixou o placar dela, então a gente vai decidir quanto que ela vai chutar.
Pô, legal.
Né, eu acho justo. Não tá, a gente decide.
Não, eu acho injusto, né? Porque comigo eu dava como W.O., né?
O Andrei vai ser W.O. Aliás, o Andrei tá tomando W.O. todo jogo. Tirou o time de campo. Nacional do Paraguai e Corinthians. O Will colocou que vai ser 2x1 para o Corinthians. Eu coloquei que vai ser 2x1 para o Nacional. E aí, Vitão?
Isso aqui é cheirinho de empate de gol. 1x1.
E a Tati?
Rapaz, acho que é melhor... Ah, eu não consigo decidir, não. Decidi.
Ela vai colocar 1x0 pro Nacional do Paraguai. Boa, Tati. Parabéns. Cobressal contra o São Paulo Futebol Clube. Tanto eu quanto o Will colocamos 0-2 para o São Paulo. A Tati também colocou 0-2 para o São Paulo. Olha só.
Cara, Zubeldia.
E alegria.
3-0 para o São Paulo. Eu vou aumentar mais um gol aí.
Muito bem. Liverpool do Uruguai e Palmeiras. O Will colocou 3-0 para o Palmeiras. Eu coloquei 1-1. A Tati também colocou 1-1. A Tiane tá mais pé no chão agora, hein? E aí, Vitor?
Cara. Eu acho que eu vou de 1-1. 1-1 também.
1-1. Ninguém botando fé no Palmeiras. Acho que tá chegando um apocalipse. Flamengo e Corinthians. Longo jogo lá em Flamengo. O Will colocou que vai ser 2-2, eu coloquei 2-1 pro Flamengo, a Tati colocou 2-0 Flamengo, e aí o pequeno Vitor?
3-2 Flamengo.
Aff, Maria, você bota uma fé nesse ataque do Corinthians que só você bota, velho. Nem os corintianos botam uma fé no ataque.
Eu acho que dá pra arrancar, eu acho que o Flamengo, ele sempre comete algumas falinhas aí na zaga, acaba sempre tomando gol.
Amazonas e Santos. Vitor ou Yamada? Quer que eu fale os outros que colocaram primeiro?
Por favor, deixa eu por último.
O Will meteu 3-2 pro Santos, eu meti 2-1 pro Santos, a Tati meteu 3-3. Ela tá botando a fé no Carilli.
Eu vou... de Alá Carilha, vai ser 1-0 e sufoco.
1-0 pro Amazonas? Ou pro Santos?
Não, pro Santos. Que isso, cara? Lógico que pro Santos, que é isso, Gui? Alô?
Não, tô perguntando só, cara.
Calma, não, meu. Mas eu digo isso porque o Amazonas, ele veio aqui pro Maracanã, né? Aqui pro Maracanã. Foi pro Maracanã jogar contra o Flamengo pela Copa do Brasil. Obviamente que o Flamengo acabou não conseguindo se encontrar muito bem nessa partida, porém, o Amazonas, ele soube fazer o trampo dele, soube trabalhar um pouco a bola no momento que teve, então eu não vou desmerecer não, pra mim, eu acho que o Santos vai ganhar sim, mas vai ser um jogo de 1-0 sufocão, a la Carilli, pra depois eu me zoando aqui, pra que mais, Bruno? 1-0 tá bom, Bruno.
Rapaz, vou te falar que vai ser ataque contra a defesa também, até porque daqui a pouquinho o jogo dentinho pra correr que vai ser foda, né?
maravilhoso. Não, mas tá ligado que a zaga do Santos tá muito bem. Gil e Joaquim parece que jogam há muito tempo juntos. Grandes, gênio. Gil joga de terno.
Gil joga de terno. Vamos lá, Palmeiras e Atlético Paranauê. O Will colocou 1-0 pro Palmeiras. Eu acho que vai dar um empatão. A Tati tava falando que ela tava achando de parmeirada, mas ela mesmo assim foi de coração, então colocou 2-1 pro Palmeiras. E aí, Vitão?
2-1 Atlético Paranaense.
Se foi, hein?
Atlético tá jogando bem, cara. Eu confio no Atlético.
Sei não, mas é isso. Quer dizer mais alguma coisa, Vitão, antes da gente começar a dar final no programa?
Só mais uma vez lembrando o pessoal aí do Brasil, principalmente, poder ajudar aí com o pessoal lá do Rio Grande do Sul. E até você lembrando, desculpa, eu falhei um pouco a memória. Se tiver alguma dúvida, vai lá, tenta entrar em contato com o pessoal da Zona Gremista. Provavelmente eles vão saber alguma informação melhor de poder passar. A Scarlett e o marido dela vão poder, né, falar o que pode fazer, Pix, como ajudar. Então, é isso aí, rapaziada. Se puder, ajuda lá, com o que for, como for. E por amor, sabe? De verdade, todos nós somos seres humanos, precisamos um ajudar o outro e vamos lá. Se abraçar nessa causa aí.
Boa, Vitão. Então é isso. Não se esqueça aí de você que está ouvindo, deixar mais um recado de comentar, se inscreve no canal aí do YouTube do Pré-Startcast. Segue também nas redes sociais, tem lá o Pré-Startcast, próprio de Brano UFC, entre os outros, todos os programas da casa, todos. Você pode seguir no feed já, principalmente se você estiver ouvindo isso aqui no seu agregador de podcast favorito. Então tem o Geek Wars, tem as meninas do Incólica, o Quinta B, entre outros aí, tá bom? Não se esquece de se inscrever também aí nas suas próprias plataformas de podcast favoritos, de dar uma avaliação positiva, deixar seus comentários, ouçam todos os programas e segue a gente em todas as nossas redes sociais. Lá também vão estar colocados o e-mail para você entrar em contato, vai estar colocado, assim como na descrição do programa, provavelmente, os meios que você pode fazer para nos ajudar aqui, tem o Apoia-se, tem Patreon, muito em breve a gente vai estar fazendo um esquema de clube de membros, então não se esquece de inscrever, segue a gente, e é isso.
Então, é, rapidamente, teve alguém, teve o Guindy Kemote, que comentou Vai Corinthians. Eu não vou dar ênfase no Vai Corinthians, mas obrigadão aí por comentar, tá aí com a gente, e todo mundo que tava aí.
Muito obrigado a todos que estão aqui com a gente. Então, rapidamente, placar para o jogo do Santos hoje.
Ah, hoje?
É, pô, vai ter jogo do Santos daqui a pouco.
Não, eu sigo com o meu palpite, eu falei acho que 4-0, 3-0, 4-0 pro Santos.
É, só uma vez que você tava esperto. Então é isso, rapaziada. Muito obrigado por todos os... Aliás, a todos que estão nos ouvindo. E valeu, Vitão. Até semana que vem.
É nóis, gente. Se cuidem.
Tchau.
E é gol! O time da casa dá um presente pra sua torcida comemorar.
E a mágica acontece! Uma bola fantástica! Maravilhosa! Um lance de cara inteligente!
Pode bater de primeira! Gol! Tiro direto! Golaço! Golaço!
Tem condição legal! Pintou o primeiro! Por cobertura demais! Demais! Gol!
Eu tô vendo o sonho virar realidade! Impossível não existe!